Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Hoje temos uma agenda muito preenchida e com algumas coisas que envolvem alguma complexidade. Por isso, eu começava por pedir aos senhores deputados do PSD, bem como às restantes senhoras deputadas e senhores deputados, que trabalhássemos com calma, tranquilidade, sem conversas paralelas, para ver se damos andamento ao que está projetado. Ponto número 1, distribuição de iniciativas legislativas. Temos um projeto de resolução 832 do Chega, recomenda ao Governo a valorização remuneratória e reforma salarial da carreira especial de segurança da Polícia Judiciária. E a pergunta é ao Chega, mas o Chega não está. Está para vir? Então aguardemos que venha. E agora anunciar a baixa à especialidade das seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei procede à criação da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. É a proposta de lei 82. Proposta de lei 97 estabelece perdão de penas e amnistia de infrações praticadas por jovens. Projeto de lei PSD, 30ª alteração ao Decreto-Lei 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Projeto de lei 848 do PS, que altera o Decreto-Lei 1593, esclarecendo a descriminalização da detenção de droga para consumo, independentemente da quantidade, e estabelecendo prazos regulares para a atualização de respectivas normas regulamentares. Portanto, isto foi só para dar conhecimento. Temos agora uma iniciativa europeia, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência, à lei aplicável ao reconhecimento e à execução de medidas e à cooperação em matéria relativa à proteção dos adultos, que é 2023-280, a designar pelo PS. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos até ao fim do dia de hoje. Muito obrigada.
Bem, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, o que eu lhe queria perguntar era se é possível ainda fazermos, a nota técnica será distribuída ainda esta semana, se é possível agendar para terça-feira a discussão ou deixamos para setembro?
Algum...
É 27? 27, claro. À reunião das redações finais? A 27.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
A reunião das redações finais será a 27.
E queria colocar a votação deste... Queria colocar a votação da...
Senhores deputados...
Obrigada. Queria só perguntar se a votação do parecer relativamente a esta proposta de regulamento, se a sugestão que o Sr. Presidente estava a fazer era de ir apenas no dia 27, é isso?
Não, dia 27 é a redação final.
Mas isto é uma proposta de regulamento.
Mas pode ser no dia 27.
Ok. Nós confirmamos até ao fim do dia com essa nota de que, preferencialmente, até dia 27 deve estar fechado. Muito obrigada,
Sra. Deputada. E agora entramos nas... não há iniciativas europeias? Ah, é esta. Portanto, entramos agora no ponto 3, que é a discussão e votação na especialidade. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Chega gostaria de solicitar o adiamento do ponto 3A.
Não, Sra. Deputada, quer fundamentar ou não?
Sim.
Se assim eu entender.
sim, tendo a oportunidade de fundamento, sim. Portanto, este pedido de adiamento prende-se por dois motivos. O primeiro lugar, porque o Partido Chega apresenta nesta mesma ordem do dia um requerimento que pede a audição de algumas entidades no âmbito da regulamentação que se está a tentar fazer agora da lei que virá a consagrar a autodeterminação da identidade de género e expressão de género nos espaços escolares. Há algumas entidades que nós gostaríamos de ouvir e, por outro lado, sabemos também que houve várias entidades que endereçaram pedidos aqui à Comissão para serem ouvidas e, portanto, neste contexto, achamos que era prudente adiarmos o ponto e tentarmos agilizar, na medida do possível, a audição de todas estas entidades que estão a mostrar disponibilidade e desejo de partilhar a sua experiência connosco. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, nós temos aqui um requerimento do Chega que requer a audição de órgãos médicos, ordem dos psicólogos, Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas, Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, e que tem a ver com a matéria destes projeto de lei do ponto 3, a linha A. Eu perguntava se algum dos senhores deputados, designadamente a deputada Rita Matias, se opõem à votação antes da discussão na especialidade do ponto 3A. Deputada Isabel Moreira, quer usar a palavra, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Era para clarificar, portanto, há um pedido de adiamento que eu penso que é potestativo e, portanto, não precisa de fundamentação, se percebi. E, para além do pedido de adiamento, depois votamos separadamente o requerimento das audições. É isso? Sim. Pronto.
Portanto, esclarecido este ponto, vamos votar o requerimento apresentado pelo Chega, que está no ponto... no ponto 7C. Portanto, deputada Rita Matias, não sei se quer fazer a apresentação do mesmo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Chega apresenta o requerimento para ouvirmos as entidades que o Sr. Presidente aqui acabou de mencionar, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, e fundamenta este pedido pelo facto das medidas deliberativas que este projeto que regulamenta a lei da autodeterminação de género no espaço escolar terá não só na dinâmica logística, mas depois também na vida prática das crianças, dos jovens e do pessoal docente e não docente. Parece-nos fundamental ouvirmos as entidades que estão no terreno e que vão viver as alterações que nós aqui estamos a legislar e a regulamentar. As próprias entidades manifestaram o interesse de serem ouvidas, o Partido Chega contactou todas estas entidades antes de as indicar e as próprias dizem que têm algumas preocupações, nomeadamente no que concerne à possibilidade da partilha dos espaços de intimidade, que são as casas de banho e os balneários, porque aquilo que o diploma final à partida dirá é que estes espaços passarão a ser frequentados de acordo com a vontade expressa do indivíduo, portanto é uma questão que ultrapassa só as pessoas em processo de transição social, que era o que versava supostamente este diploma e que traz desafios de segurança, traz desafios logísticos, traz desafios à privacidade de todos. É preciso percebermos que na ponderação de direitos, o direito da minoria também não pode significar atentados aos direitos da maioria e por isto, por uma questão de prudência, por uma questão também de percebermos em que medida é que as escolas vão conseguir aplicar estas matérias, parecia-nos fundamental ouvirmos as escolas, mas também ouvirmos os médicos e os psicólogos sobre efeitos, consequências, preocupações, para podermos então legislar com livre consciência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo voltar a discutir a substância do diploma, mas hoje não deixa de ser um bom dia para dizer algumas coisas, porque faz hoje exatamente 5 anos que foi aprovada a Lei da Autodeterminação da Identidade de Género. e não querendo voltar a 2018 ou mesmo a 2011, mas já voltando em função do que acabámos de ouvir, eu gostaria só de recordar de que falar em medicina a propósito de pessoas trans é neste momento qualquer coisa que agride essas pessoas trans que nos estão eventualmente a ouvir em casa e jovens trans. E as famílias dessas pessoas trans, precisamente aquilo que felizmente já está acolhido desde 2018 na Ordem Jurídica Portuguesa, é a não patologização das pessoas trans e dos jovens trans. Portanto, felizmente não é preciso nenhum relatório médico para avaliar se uma pessoa é trans ou não. As pessoas é que são o que são elas que se autodeterminam, e mesmo os menores de 18 anos, o relatório que existe não é patologizante. E portanto, como eu dizia, não querendo voltar, mas já voltando, a discussão foi muito ampla e as entidades que estão aqui, algumas as mais importantes, foram largamente ouvidas desde logo em 2018. Eu relembro o Conselho Nacional de Ética e Ciências para a Vida, o Conselho Superior de Magistratura, Ordem dos Médicos, por aí fora, precisamente para concluirmos no sentido de democrático e na linha daquilo que são as recomendações internacionais neste sentido. Por outro lado, queria também recordar que, tendo havido uma declaração de inconstitucionalidade orgânica de um despacho regulamentar que continha precisamente as medidas que estão previstas nestes projetos de lei, estas medidas não vão ser experimentadas nas escolas. Já foram experimentadas nas escolas e, como todas e todos podemos avaliar, sem qualquer celeuma, sem qualquer problema, sem qualquer reação a eventuais alarmes falsos, e as pouquíssimas pessoas, que são pouquíssimas, mas ainda assim merecem o nosso respeito, têm sido acolhidas nas escolas, vendo respeitada a sua privacidade, que é isso que está aqui em causa, e não casas de banho. São mesmo direitos fundamentais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como sabem, sou professora e se calhar poderei perceber de alguma forma o que se passa nas escolas, e já falámos, o PSD já falou sobre este assunto. Eu estou em acordo com a deputada Isabel Moreira, mas também estou de acordo com a deputada Rita Matias, que representa o Chega. Eu acho que era a altura de nós, efetivamente, ouvirmos as escolas. Penso que os médicos não será, mas as escolas. Tentar perceber, e na altura nós falámos isso, quando foi da apresentação destes projetos, tentar perceber de que forma se pode ou não fazer estas alterações preconizadas pelos vários decretos-leis. Era muito importante. Muitas vezes nós, adultos, complicamos muitas coisas. As crianças, efetivamente, são muito mais simples do que nós. E são as escolas que, se decidirmos isto, serão as escolas que terão que implementar. E na altura, nós, PSD, falámos sobre este assunto. Perguntámos se seria o local das verbas, como é que isto iria ser feito. E penso que o Partido Socialista, que será, no fundo, que irá votar, mesmo que todos votemos contra, será o Partido Socialista que irá aprovar esta lei, que devia efetivamente de ouvir as escolas. As escolas, os diretores dos agrupamentos, ou quem os represente, das escolas particulares. Era importante ouvirmos de que forma é que nós podíamos, no fundo, que esta lei pudesse ser concretizada. Eu tenho algumas dúvidas, e penso que o Partido Social Democrata também as terá, e era a altura de nós ouvirmos quem efetivamente vai ter que fazer isto nas escolas. E penso que o Partido Socialista não levantará nenhuma questão de ouvir efetivamente, como vos digo, estou a falar enquanto professora. Também já fui diretora de um agrupamento e tenho tido algum trabalho, e como sabem, algum trabalho sério nestas áreas, e era muito importante que nós ouvíssemos pelo menos as escolas. Era só.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês César Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu confesso que olhamos com alguma estupefacção para este requerimento aqui apresentado, porque não só confunde temas, por um lado, em relação trazendo o tema da saúde e da medicina para um tema que é um tema de direitos humanos, aquilo que é a autodeterminação de a identidade de género de cada pessoa não é uma questão de saúde, não é uma questão de doença, é uma questão de direitos humanos. E por isso mesmo não conseguimos acompanhar este requerimento. E eu recordo que hoje há estudos recentes que nos dizem precisamente que uma das maiores preocupações dos jovens aos dias de hoje é a não discriminação. É a intolerância, é o ódio que tem engraçado na sociedade e é o respeito e a dignidade com que todas as pessoas devem ser tratadas. Foi também aqui falado nas minorias. Uma pessoa trans que fosse, uma pessoa teria que ter sempre o direito à sua dignidade e ao seu respeito. Isto não é um tema sobre casas de banho, é um tema sobre direitos humanos e, por isso mesmo, não só secundando as palavras da senhora deputada Isabel Moreira, é lamentável que tenhamos que voltar a 2018, mas mais lamentável ainda que, em pleno século XXI, tenhamos ainda que ter esta discussão.
Muito obrigado, senhora deputada. E vamos então votar. Senhora deputada Rita Matias, faz favor. Com a brevidade possível.
Senhor Presidente, podendo apenas fazer um esclarecimento de porquê colocarmos a ordem dos médicos e dos psicólogos, se calhar vou ter que dar uma novidade às senhoras deputadas que, pelos vistos, não acompanham assim tão bem pessoas que estejam num processo de transição social. Muitas delas que optam por tornar a transição social também uma transição física são acompanhadas por médicos e psicólogos para poderem fazer essa transição e este pedido de ouvirmos estes profissionais de saúde não é para estigmatizar, é para precisamente percebermos se até do ponto de vista logístico, a opção da partilha da casa de banho é a mais protetora dos seus direitos, protetora dos seus interesses, protetora da dinâmica de mudança que o próprio corpo sofre, porque a partir dos 16 anos um jovem pode começar a tomar fármacos para alterar a sua voz, o seu corpo e, portanto, será do interesse desse jovem despir-se no balneário à frente dos seus colegas ou das suas colegas? Portanto, por uma questão de ponderação de direitos, por uma questão de percebermos também a transformação física que ocorre, foi nesse sentido que colocámos aqui também a ordem dos médicos e dos psicólogos. Depois fazer só um pequeno reparo. Ouvimos aqui dizer que esta questão não tem levantado qualquer celeuma e isso é talvez termos uma avestruz com a cabeça enterrada na areia, porque não é verdade. Basta ouvir os pais, basta ouvir as associações. As pessoas estão preocupadas com a possibilidade de partilha destas casas de banho e têm surgido problemas. Por exemplo, o Partido Chega criou um portal de denúncia e temos diversas imagens que já disponibilizámos em várias audições com o Ministro da Educação, com outros ministros do Executivo Socialista, onde pudemos mostrar que há riscos, nomeadamente para as mulheres. E eu fico muito perplexa de ver as deputadas feministas agora desprotegerem as mulheres e não perceberem que as meninas e mulheres estão a ser filmadas nas casas de banho de forma abusiva. Claro está, não são as pessoas em processo de transição social que estão a usar esta aplicação da lei de forma abusiva. São outras pessoas prevaricadoras que aproveitam a oportunidade de acordo com o que estava escrito na lei, que o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional, todas as pessoas poderem aceder à casa de banho de acordo com a sua vontade expressa, estes prevaricadores entram e fazem de forma, e usam as casas de banho de forma abusiva para fazer bullying e atitudes intimidatórias, por exemplo, de mulheres. E, portanto, era só para esclarecer que ninguém quer colocar em causa os direitos humanos de ninguém, mas é preciso salvaguardarmos a segurança nos espaços de intimidade e percebermos que há pessoas em risco, nomeadamente as meninas e mulheres. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, para que efeito?
Sr. Presidente, é só um ponto de ordem muito rápido, talvez redistribuir novamente os nossos projetos de lei, porque nenhum deles fala em casa de banho. O único projeto de lei que previa casas de banho mistas era precisamente o do Chega. Portanto, eu repito, o projeto de lei do PS e os demais, que aqui apresentaríamos um texto de substituição, fala apenas no respeito pela intimidade e privacidade. Isto não são projetos sobre casas de banho e, portanto, é disso que estamos a falar e volto a dizer que as medidas já estiveram implementadas e foram avaliadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Posso?
Sra. Deputada Rita Matias, por favor. Só um bocadinho, a deputada Lina Lopes, porque uma vez que é a autora do requerimento, falará no fim. Sra. Deputada Lina Lopes, por favor.
Eu era só para esclarecer a Sra. Deputada Isabel Moreira, que no seu projeto, penso que é este, número 332, não, mas do PS, posso... No artigo 5º, no ponto 3, diz que as escolas devem garantir que a criança ou o jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários. São vocês que tratam disso, não? Não. Tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e a sua grande a sua intimidade. Fala efetivamente só no ponto 3, mas fala nas casas de banho. Só para... Eu acho é que nós estamos a baralhar aqui uma série de assuntos. Posso? Estamos a baralhar, mas que está aqui, efetivamente, fala. E não, mas, como disse... Eu penso que o Partido Socialista, e peço também desculpa, doutora, senhora deputada Rita Matias, estamos aqui a baralhar vários assuntos. Eu acho que era muito importante até para esclarecimento de todos nós, ouvir qual é o problema de ouvir os diretores das escolas. Qual é o problema? Tudo o resto penso que já foi ouvido. E também dizer que nós, mulheres feministas, não sei se sabe o que é feminismo. Feminismo é lutar pela igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. E penso que todas nós aqui, homens e mulheres, podem ser feministas. Bom, e nós não temos medo. Parece que as mulheres estão sempre a ser agredidas em todo lado. Eu sou mulher, nunca me senti agredida. E quando sou, também o direi, se fosse. Por isso, temos de ter muita atenção com as palavras que usamos, senhora deputada. Ser feminista é lutar pela igualdade entre mulheres e homens. E eu tenho muitos homens, como aqui já está um colega nosso deputado, que também é feminista, como todos aqui hoje serão. Por isso, cuidado, não baralhar conceitos, porque isso só faz com que haja muita confusão na cabeça das pessoas. E nós, deputados, devemos ser sérios nas palavras que usamos. Concordo efetivamente, e como já disse, fui diretora de um agrupamento de escolas, concordo perfeitamente que possamos ouvir, sem medos, sem receios, os diretores da escola. Isso é muito importante. Os outros, não sei, porque agora neste momento é implementar estas medidas nas escolas. Conseguimos ou não? Há orçamento para isso ou não? Agora, obviamente que as escolas têm vários outros problemas que não se limitam a casas de banho. Pronto, era só o que queria dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, para que efeito?
Sr. Presidente, foi-me recordado a mim própria o que é que estava escrito no projeto de lei do PS e nos demais, e repito, no nosso projeto de lei não há nenhum artigo sobre casas de banho e não se trata de casas de banho mistas. A discussão foi longa, este processo ativo tem, não é meses, tem mais do que, tem anos, porque já vem da legislatura anterior. Esta medida já esteve implementada e o que o artigo diz, que a senhora deputada acaba de ler e pode ler no preceituado geral, é que no acesso às casas de banho é respeitada a sua privacidade. E como nas audições que foram feitas, nomeadamente ao então Secretário de Estado de Educação, e as escolas foram ouvidas, essa privacidade é respeitada como? Dou um exemplo, se alguém não se sente confortável ir a uma determinada casa de banho, as escolas têm providenciado soluções, por exemplo, usando a casa de banho dos professores. Foram audições que foram feitas. Portanto, senhora deputada, tenho muita pena que esteja a contribuir para essa confusão e que esteja a focar em casas de banho.
Obrigado, Sra. Deputada. Não, Sra. Deputada. Não, Sra. Deputada. Só fala quando lhe der a palavra.
Defesa de honra, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Helena Lopes, mas agradecia que fosse rápida.
Sra. Deputada Isabel Moreira, acho que foi incorreta em relação. Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu queria defender a honra. Neste caso, a minha. Eu acho que, senhora deputada, eu li integralmente o que estava escrito no vosso projeto, do projeto do Partido Socialista, e, como lhe digo, não sei se alguma vez deu aulas ou se está em alguma escola, não pode colocar palavras na minha boca que eu não as disse. E agradeço que reveja aquilo que efetivamente disse há pouco, porque acho que não foi correto da sua parte.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Rios, para terminar, e agradecer com a rapidez possível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que, no fundo, é algo constrangedor a primeira signatária de um projeto de lei que pretende, entre várias questões, alterar também a dinâmica de acesso às casas de banho, aos espaços de identidade, aos espaços de intimidade, aliás, ter que ser relembrada que no seu projeto está escrito aceder às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa no ponto 3 do artigo 5, como muito bem lembrou a deputada Lina Lopes do PSD. Portanto, é verdade que em momento algum está escrito casas de banho mistas e que esse termo foi veiculado pela comunicação social que criou este termo, mas todas as casas de banho passam a ser mistas na medida em que todas as casas de banho podem passar a ser acedidas por quem quiser, porque é isto que a lei escreve. Em momento algum está regulamentado que pode haver um terceiro espaço para quem não se sente confortável. Aliás, essa era a possibilidade que o Chega trazia para cima da mesa, de acordo com o parecer do Conselho de Ciências para a Ética e da Vida, agora peço desculpa que não estou com o nome presente, mas trouxemos este pedido precisamente para que se mantivessem as casas de banho, acesso de sexo feminino e masculino e um terceiro espaço individual descaracterizado para que todas as pessoas pudessem então ter a sua intimidade salvaguardada, a sua segurança, a sua privacidade e que houvesse um respeito pelo direito de todos. O projeto foi chumbado e não pôde sequer descer aqui à especialidade para todos chegarmos a um texto final e, portanto, não houve uma vontade de ouvir aquilo que o Chega estava a querer dizer. O cordão sanitário imperou. Nesta fase, dizerem que não propõem alteração nenhuma para as casas de banho, não sei se é uma desonestidade intelectual, não sei se é não saberem o que está aqui escrito, mas pedem que, de facto, esta dinâmica altere e todas as casas de banho passam a ser mistas porque qualquer pessoa passa a poder aceder às casas de banho e isto traz riscos e isto traz preocupação. Portanto, aquilo que nós pedimos nesta hora é, pelo menos, ouvirmos estas entidades que já demonstraram interesse em serem ouvidas e podermos perceber os impactos que isto vai ter nas escolas e podermos ouvir também a opinião de profissionais, a par dos profissionais que temos aqui nestas comissões e que ninguém retira o valor que tem, perceber quem está no terreno, qual é a sensibilidade que tem para esta matéria. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Tazarrel, por aqui feito.
Sr. Presidente, eu não me pronunciei numa segunda ronda, no fundo, mas há aqui uma questão que me parece que era importante ficar presente, é porque não foi lido o texto até ao final e tem reiteradamente falado na vontade expressa, mas o que a norma diz, e isto é muito importante, é a vontade expressa e singularidade, e portanto não podemos confundir com o que a Sra. Deputada Rita Matias disse há pouco, de pessoas que abusavam e que até fez questão de ressalvar que não estava a falar das pessoas trans, portanto estarmos aqui a misturar temas que nada têm a ver com o que está em cima do projeto de lei não me parece correto e acho que seria importante que a norma fosse relembrada na sua totalidade, porque quando fala em singularidade estamos a falar de pessoas cuja identidade de género corresponde ao acesso daquela casa de banho e não de problemas, que são uma problemática válida e que também têm um enquadramento jurídico e criminal para esse efeito. Portanto, Sr. Presidente, acho que era importante relembrar esta norma.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, está reposta a verdade da norma e... Agora sim, para terminar, eu agradecia, Sra. Deputada, que não fosse longa na sua intervenção, Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mesmo para terminar, pedir ao Sr. Presidente e aos serviços que possam distribuir a todos os grupos parlamentares um estudo que o Chega já partilhou muitas vezes aqui, do Reino Unido, no que respeita aos anos 2019 e 2020, em que a incidência de casos de violação e de abuso ocorreram 90% em espaços partilhados unissexo ou mistos e apenas 10% nos espaços regulamentados entre só feminino e masculino. E, portanto, para dizer que, efetivamente, quando abrimos a porta a tudo, independentemente de escrevermos intimidade e singularidade, os prevaricadores prevaricam mais por terem esta porta escancarada. Vamos partilhar isto e, se o Sr. Presidente puder distribuir, nós agradecemos. Obrigada.
Então, aguardamos pela partilha desse documento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? PS, PCP... PS, PCP e PAN. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas. Tem sido rejeitado o requerimento. Agora, senhoras e senhores deputados, eu peço a vossa atenção para uma questão regimental da maior importância e que ainda nunca foi discutida aqui na Comissão e que tem a ver com as razões dos adiamentos de votações. É no artigo 22 do Regimento. E o artigo 22 do Regimento, no número 1, linha A, diz: a votação de determinada matéria pode ser, linha A, adiada putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único, representante de um partido, por uma só vez, para a reunião seguinte. Acontece que este diploma... ou estes diplomas já foram objeto de um pedido de adiamento putestativo, salvo erro, por parte da Iniciativa Liberal. Foi isso, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz? Confirma?
Eu pedi o adiamento, não foi putestativo, pedi o requerimento do adiamento por escrito, enviei o e-mail, porque a Iniciativa Liberal gostaria de apresentar propostas de alteração ao texto, não estava em condições e por isso mesmo é que pedimos o adiamento, não foi um adiamento putestativo, senão tê-lo ia deixar expresso no e-mail.
Muito obrigado. Então, putestativamente, fica adiado este requerimento. Mas já agora acabávamos a discussão.
Mas não são dois.
Não, é só um. A discussão por uma razão. A linha B. Adiada, outras razões de adiamento. Adiada por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente, ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido, e obtida a anuência do proponente, caso corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. Do disposto do número anterior, não podem resultar mais de 3 adiamentos, salvo deliberação sem votos contra. Isto porque eu sei que, em algumas comissões, a regra é que cada partido político ou força política pode pedir um adiamento. E o que está no regimento não é isso. Não é? O que está no regimento é que só podem existir 3 adiamentos, um por estativo e 2 por requerimento. Estamos de acordo nisso, deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
É exatamente assim, Sr. Presidente. Obviamente, existindo a faculdade de a comissão sem votos contra adiar, que é a norma que o Sr. Presidente deu no final, se todos estivermos de acordo, evidentemente não há razão. Mas
por unanimidade pode haver.
É precisamente isso, Sr. Presidente.
1000 adiamentos. Portanto, relativamente a este requerimento, está votado e está adiado putestativamente a pedido do Chega. Portanto, este é o que está adiado, não é? Agora vamos ao B, não é? Agora vamos a no ponto 3, a linha B, projeto de lei 709 do PSD, 30ª alteração ao decreto-lei 1593 e que tem a ver com o regime aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como 848 do PS, que esclarece a descriminalização da detenção de droga para consumo independentemente da quantidade e estabelece prazos regulares para a atualização das respectivas normas regulamentares. Ora bem, nós temos então a primeira a ter dado entrada foi a do PSD, projeto de lei 709. Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre este ponto B, como é público, o Partido Socialista deu entrada de uma proposta de texto de substituição e pedimos alguns contributos a algumas entidades sobre o nosso texto e estamos a aguardar ainda algumas respostas e por essa razão queríamos pedir o adiamento deste ponto. Muito obrigada.
A ideia é completá-lo ainda em julho? Ou não sendo possível? Sendo possível em julho, não é? Ok. Portanto, fica então adiado. Eu pensei que isto ia demorar muito. Proposta de lei 97 estabelece perdão de penas e amnistia das infrações praticadas por jovens. Senhores deputados, algum pedido de intervenção? Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Sai-me a minha rifa, Sr. Presidente. Muito obrigada. Não, queríamos também pedir o adiamento deste ponto, do ponto da proposta de lei 97. Estamos ainda a olhar para as propostas de alteração que entraram e a fazer uma reflexão que eu acho que sobre esta matéria carece de bastante cuidado e ponderação. E por essa razão pedimos o adiamento. Muito obrigada.
Deputado João Sabreira, só pergunto-se relativamente a este diploma e ao anterior, o pedido de adiamento é putestativo ou é um pedido... É, são ambos putestativos. Ponto 4, nova apreciação na generalidade com discussão e votação das propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição da Comissão, dos projetos de resolução 679 do PS, consagra o Dia Nacional da Visibilidade Trans e 687 do PAN, que recomenda ao Governo que crie o Dia Nacional de Visibilidade Trans.
Senhor Presidente.
Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Era para pedir o adiamento deste ponto, por favor.
Sim. Nem sequer estava ligado. Ponto 5, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Não tendo formalizado ainda a guarda de elementos para concluir o parecer, portanto, de qualquer forma ele não foi distribuído, portanto...
Paremos ainda em julho.
Ainda em julho, sim, sim.
Muito bem. Ficará, portanto, também... Há aqui um lapso, não é do Governo, é do LIVRE. Por isso é que é um projeto de lei e não uma proposta de lei. Os senhores deputados têm em vosso poder o diploma e as alterações propostas pelos serviços. Pergunto se há alguma discordância, algum acrescento, alguma nova... Não há, portanto, Sr. Deputado João Sá Pereira,
faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que não tenho acesso ao texto original sobre em que residiu as propostas de alteração que nós aprovámos aqui. Portanto, o texto que saiu daqui foi diferente daquele que tinha norteado a versão inicial do LIVRE. Nós não estamos em condições de votar isto, Sr. Presidente. Peço desculpa. Há aqui dois pontos do projeto que alteram o sentido, as propostas do...
Não estando em condições, eu acho que a votação é a coisa mais importante do trabalho parlamentar.
E portanto,
não estando em condições,
já
voto. Adiamos.
Obrigada, Sr. Presidente.
Aonde? Senhores deputados, temos agora o texto que modifica a idade máxima do adotando e a idade mínima do adotante, alterando o Código Civil e o regime jurídico do processo de adoção. Projeto de Lei 484 do Bloco de Esquerda, 508 do Partido Comunista Português, 534 do PAN, 537 do LIVRE, 541 da Iniciativa Liberal. Os senhores deputados têm em vosso poder as alterações propostas, que são só três, salvo erro, uma, duas, três, quatro. Eu pergunto se há alguma alteração a fazer, não havendo, e são aceitas aquelas que foram sugeridas pelos serviços, e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 59, que transpõe as diretivas 2022-2011 e 2022-228 relativas à matéria de proteção de dados pessoais. Deputada Mónica...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava no ponto, dentro do ponto 6, fizemos a redação final da adoção, do projeto de 660, e depois iríamos para o 162.
Não temos cá.
Não tem cá 59. Não,
temos saúde.
A ordem do dia não está correta.
Não está correta.
Não está correta. Portanto, que alteraram. Estamos em condições de votar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
De acordo, Sr. Deputado Mónica Quintela, de acordo com as sugestões. Muito obrigado. Portanto, mantém-se a votação. E agora temos o projeto de resolução 660, recomenda ao Governo a criação de uma campanha de sensibilização para a adoção de crianças e jovens de diferentes idades. É a mesma coisa, portanto, estão aqui as alterações, os senhores e os seus deputados também têm. É o projeto de resolução 660.
Sr. Presidente, não votamos, peço desculpa, não votamos as diretivas. Não votamos a proposta de lei 59.
Votamos.
Ah, ok, ninguém se manifestou. Okay, tá bem.
Portanto, regressando então ao projeto de resolução 660, pergunto se há alguma sugestão a fazer. Não. Portanto, estão aceitos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de resolução 162 do PS. Recomendo ao Governo que valorize a participação cidadã nos procedimentos eleitorais, revendo os valores das compensações pela participação nas assembleias de voto. Como é que está? É este? Senhores deputados, há aqui só duas sugestões. Sr. Dr. Joana Sá Pereira, já nada contra? Sr. Dr. Amada Quintela, nada contra? Sr. Dr. Portanto, nada contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, ponto 7, e entramos nos requerimentos. Isto é o quê? Apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição urgente da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e da Alta Comissária para as Migrações. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, para fazer a apresentação, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A apresentação deste requerimento é bastante simples. Efetivamente, era um requerimento para audição urgente. Já passaram praticamente 3 semanas desde que a Iniciativa Liberal apresentou este requerimento e, portanto, o tempo útil para a audição já se passou, mas mesmo assim queremos manter este pedido de audição, porque, como bem se recordarão, logo dos primeiros trabalhos que este Parlamento teve no início desta legislatura, foi precisamente, teve a ver precisamente com a Associação Russa Edistvo, que acolhia cidadãos ucranianos e que causou um grande problema por estar a fazer perguntas acerca dos familiares e das próprias pessoas que eram acolhidas neste país. E, portanto, recentemente tivemos, através da comunicação social, conhecimento que esta associação, embora nas audições que tivemos feito em maio, salvo erro, do ano passado, dito quer pela Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, quer pelo Alto Comissariado para as Migrações, que esta associação não teria qualquer tipo de ligação ao Kremlin e que todas as questões, todos os problemas que foram levantados nessa altura seriam resolvidos. A verdade é que notas recentes da comunicação social dão-nos a entender que todas estas questões ainda não se encontram resolvidas, que esta mesma associação ainda continua a operar em Portugal e continua a receber informações destes cidadãos ucranianos, e por isso parece-nos de extrema importância percebermos o que é que foi feito, o que é que não foi feito e porque é que não foi feito relativamente a este assunto, e daí o nosso pedido de audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós apenas queríamos aqui dizer algo. O único avanço que houve é que o ACM confirmou aquilo que já se sabia, que esta associação tinha vários imigrantes do leste. E tudo o resto é a narrativa que a Iniciativa Liberal decidiu apoiar. Para nós não há xenofobia do bem e do mal, só há xenofobia do mal. E, portanto, havendo um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, aliás, havendo o arquivamento do inquérito da Inspeção-Geral de Finanças sobre o caso, havendo um relatório da Comissão Eventual de Fiscalização da Conduta da Câmara e dos Serviços Municipais no acolhimento aos refugiados ucranianos em Setúbal, havendo um conjunto de avanços e desenvolvimentos que não comprovam aquilo que a Iniciativa Liberal quer comprovar, temos pena. A realidade não se encaixa na teoria que a Iniciativa Liberal aqui procura veicular. E, aliás, julgo que já estamos a ir longe demais nos danos que esta estratégia de comunicação já causou, e sobretudo aconselhava haver a sessão da Câmara Municipal em que participaram diversos imigrantes que ao longo dos anos de trabalho da Edinsfo foram acolhidos por esta associação, alguns deles, veja-se lá, até eram ucranianos.
Eu estava nessa sessão de Câmara. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. ouvindo duas posições até bastante extremadas nestas últimas intervenções, relativamente à posição que se toma sobre o assunto, não estou a falar de noutro sentido, relativamente a este assunto de tudo preto e branco, eu acho que de facto é ouvindo e auscultando que podemos tirar conclusões. Nem todos puderam estar na reunião da Câmara de Setúbal porque não fazem parte e portanto não participam nessas reuniões, e parece-me que, e tem sido essa a postura do PSD relativamente a todo este tipo de matérias, ouvir o que têm a dizer as entidades, ouvir o que têm a dizer o ministro ou a sociedade civil, como sempre a nossa postura sempre foi essa, é sempre bom, esclarecedor. Independentemente das conclusões que venhamos a tomar depois, porque a verdade é que muitas dúvidas se têm levantado relativamente a esta associação. Nós não temos nenhuma posição de princípio relativamente a ela, agora poderemos ficar todos muito mais esclarecidos e o país também, quanto a ela se ouvirmos, e portanto nós votaremos favoravelmente o requerimento da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de... Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, apenas para dizer que este grupo parlamentar não acompanha este requerimento e queria, no fundo, também clarificar aqui algum conjunto de situações. Em primeiro lugar, quem lê este requerimento fica com a ideia que os refugiados ucranianos têm aqui algum risco em Portugal ou alguma insegurança em Portugal, e a verdade é que o tempo tem comprovado que têm tido uma proteção efetiva e segura em Portugal. Estão cá cerca de 60 mil beneficiários de proteção temporária. Fomos, aliás, o primeiro país a aplicar a proteção temporária e, até mais recentemente, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia identificou Portugal, no que diz respeito à proteção temporária de refugiados ucranianos, como tendo uma prática promissora e positiva nesta matéria. E, portanto, acho que este relatório diz tudo sobre o que tem sido a nossa proteção no que diz respeito aos refugiados ucranianos. Depois, no que diz respeito a este assunto em particular, estamos presentes numa liberdade também fundamental, que é a liberdade de associação. E a pergunta que fica é se caberá ao ACM, de forma administrativa, interromper este procedimento, que foi um procedimento que levou, antes de mais, ao reconhecimento da associação, à sua representatividade, que teve o parecer respectivo na altura própria da entidade também competente para o mesmo, e portanto ao abrigo da Lei 115/99 e do 75/2000 houve o Conselho para as Migrações, também foi ouvido. Portanto, vai haver um novo ato eleitoral em março do ano que vem. Portanto, e nessa fase, se existirem mudanças de representatividade ou mudanças de titularidade, caberá às associações fazer então essa devida aflição e avaliação. Como disse também a senhora deputada Alma Rivera, as inspeções e os instrumentos que foram também desenvolvidos não comprovam nada em matéria de insegurança nesta matéria, e também os cidadãos em causa não fazem parte da lista de cidadãos que possam perigar igualmente também a Ucrânia e os cidadãos ucranianos em particular. Portanto, não constam da listagem do Regulamento da União Europeia de 2014 sobre entidades ou ações que comprometam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Portanto, posto isto, entendemos, aliás, hoje houve mesmo uma audição, teve aqui a senhora ministra, a senhora secretária de Estado, houve mais de 3 horas e meia, portanto, esta questão podia ter sido colocada, também não foi. Portanto, entendemos que não é oportuno. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais pedidos. Antes de dar a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, não há mais pedidos de intervenção. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, não percebo qual é o problema deste Parlamento ouvir entidades, ouvir neste caso a ministra que tutela estas temáticas e a alta comissária para as migrações, quando efetivamente nos parece que há aqui um problema que não foi resolvido e já data de há um ano, e perguntar ao PS, quando diz que foram desenvolvidos inspeções e instrumentos que não comprovam nada nesta matéria que dá fundamento a este requerimento, se estes efetivamente existiram e onde é que estão os relatórios dos mesmos. É porque nós não temos conhecimento disso. E se eles existem, e o PS tem conhecimento, pedir que distribua pelos restantes deputados desta comissão para todos termos acesso ao mesmo nível de informação. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o requerimento. Agora carreguei no erro, se tudo bem. Quem vota contra? PS, PS e PCP, quem se abstém, PAN, e votos favoráveis das restantes forças políticas, portanto, de qualquer forma, rejeitado. O C já foi adiado. Foi o quê? Foi votado, isso mesmo. Vamos ao D. Apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Ao B. Apresentado pelo Grupo Parlamentar. Não, mas o Chega não está. Ah, está, está. Pensei que a sua deputada já se tivesse ausentado. Apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, sobre uma base operacional. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, penso que é do conhecimento geral que a semana passada, quinta-feira, a imprensa dava conta de que as autoridades indianas teriam transmitido às autoridades portuguesas um relatório que referia a presença em Portugal do grupo terrorista Tigres do Calistão. Portanto, segundo o que sabemos, este grupo terá montado uma base operacional em Lisboa, a partir da qual está a fornecer armas, financiamento para atos terroristas em solo indiano. Sabemos também que esta questão foi suscitada após a detenção de um membro que estava na posse de várias armas de guerra e, portanto, solicitamos ouvir o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária para percebermos a alegada existência desta base operacional, sobretudo no contexto em que será a Polícia Judiciária que terá esta competência a partir do dia 29 de outubro. As competências investigatórias do CEF serão transmitidas para a Polícia Judiciária, portanto gostávamos de perceber que acompanhamento está a ser feito, em que ponto estamos da investigação e, acima de tudo, perceber se há motivos para recearmos a presença massiva deste grupo terrorista em Portugal, qual é o grau de organização e, portanto, se os portugueses podem estar tranquilos ou não. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, resulta claro do próprio requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, agora apresentado pela Sra. Deputada Rita Matias, que, a ser verdade esta notícia, obviamente que mereceria a preocupação de toda a Câmara. Acho que ninguém aqui terá dúvidas quanto a isso. Ora, parece-me também que será também meridianamente claro, como resulta do próprio requerimento, que estando em curso uma investigação, algo que está ainda sob a tutela judicial, uma investigação em curso, que seria altamente lesivo para o próprio processo de investigação, que pudéssemos ter aqui alguém a debater, como a Sra. Deputada acabou aqui de dizer, o ponto de situação da investigação, quantas pessoas é que estão envolvidas, a fase em que a própria investigação está, quer dizer, seria altamente contraproducente nós aprovarmos este tipo de requerimento. Repare, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, na parte, digamos assim, resolutiva, se é que eu posso dar este termo, do próprio requerimento, diz que ninguém se encontra em melhor posição para nos informar sobre o estado das investigações que o CEF ainda tem em curso sobre este assunto concreto, ou seja, pretendem mesmo que venham aqui prestar declarações sobre algo que está sob investigação judicial. Até mesmo do ponto de vista do princípio da separação de poderes, parecia-me que seria pouco avisado nós aprovarmos este requerimento. Como tal, não merecerá, obviamente, o acompanhamento do Partido Socialista.
Deputado, não sei se há outro. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há um princípio basilar da organização da sociedade que se chama princípio da separação de poderes. E o princípio da separação de poderes diz-nos que, quando as investigações estão em curso, o poder legislativo não deve, nem nenhum dos poderes, deve entrecruzar com o poder judicial. Isto está claramente no foro do poder judicial. Agora, imaginemos que, efetivamente, está em curso uma ação terrorista, massiva ou não, como diz a senhora deputada. Pela ordem natural das coisas, o menos desejável que poderia acontecer era que o senhor diretor da Polícia Judiciária ou do CEF viesse aqui prestar informações sobre como é que ia combater esse terrorismo que nos iria atacar. Portanto, isto, enfim, é evidente que, e dispensando de demais considerações, qualquer investigação que esteja em curso, e ainda por cima, por aquilo que está vertido no requerimento do Chega, será altamente sigiloso, porque se prende com ataques terroristas e com um grupo terrorista, Calistan Tiger Force. Portanto, a última coisa que seria desejável é que viesse aqui expor publicamente
quais as investigações em curso, o que apuraram, que é isso que o Chega quer, o que apuraram, enfim, só faltava mesmo ir dizer aos alegados terroristas, olha, que isto é o que nós estamos a fazer, isto é o conhecimento que nós temos sobre as atividades que os senhores estão a ter em território nacional, portanto, e não fazendo perder mais tempo, é evidente que o PSD votará contra este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais, Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Senhor Presidente, com toda a economia processual, eu faço minhas as palavras da Senhora Deputada Mónica Quintela e, de facto, o PAN também não acompanhará pelos motivos já aqui expendidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de intervenção, a não ser a Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dar conta que tomamos boa nota de que o princípio da separação de poderes finalmente quer dizer alguma coisa a esta Câmara, uma vez que para tantas outras questões quer dizer muito pouco. Há muito pouca preocupação com a interferência do poder político noutras matérias, nomeadamente na justiça. Portanto, ainda bem que a separação de poderes ainda graça para algumas temáticas, mas dizer que realmente também há alguma preocupação política com a matéria, na medida em que temos uma política migratória de portas escancaradas e, portanto, é preciso perceber se politicamente temos também que mudar aquilo que são as nossas permissões de entrada e perceber se de facto há grupos terroristas que estão a aproveitar esta política sem rei nem roque para virem fazer de Portugal a base das suas operações terroristas e, portanto, para nós não nos parece uma questão de sumenos e também não nos parece uma questão que suscite o riso, mas também bem sabemos que alguns senhores deputados costumam premiar-nos com essas atitudes e, portanto, para eles fica, eles lá sabem. Obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Rita Matias, conto que quando referiu as interferências no Poder Judicial, que não se estivesse a referir a esta Comissão. Ah, okay. Portanto, senhores deputados, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? PCP, PS. Quem se abstém? O PAN e Iniciativa Liberal. O PSD também contra. Portanto, rejeitado. O C já foi votado. Vamos agora ao requerimento D, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre a falta de capacidade operacional na cidade do Porto. Quem é que apresenta? Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Deputada Joana Sabreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para solicitar o adiamento deste ponto para a próxima reunião. Muito obrigada.
Que é por estativo. Eu tinha esta coisa desligada, portanto, a linha D, ponto 8, apresentação do relatório da visita que esta Comissão fez ao Centro Operacional Nacional do Comando Nacional de Emergência. Posso continuar?
Sim.
Muito obrigado. E Proteção Civil. Os seus deputados têm em vosso poder o relatório da visita. E eu pergunto se há alguma sugestão de alteração. Não havendo sugestão de alteração, podemos dá-lo como bom. E, portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Aprovado por unanimidade. Temos agora a admissão e distribuição de petições. Temos uma primeira, que é a petição 176, criação do Dia do Oficial de Justiça. Tem 1.141 assinaturas. Sra. Deputada João Sá Pereira, acaba o PS a indicação do relator. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Presidente, indicamos a Sra. Deputada Raquel Ferreira. Muito obrigada.
Ficará então a Sra. Deputada Raquel Ferreira. Muito obrigado, Sra. Deputada. Petição 180, penalização pelo incumprimento da regulação das responsabilidades parentais. Tem 16 assinaturas. Portanto, é admissão e conclusão. Portanto, fica desde já concluída. Temos agora a petição 186, irregular funcionamento de instituições do Estado. Tem uma assinatura e é proposta o indeferimento liminar. Os deputados leram, portanto, não é a primeira vez que este assunto chega à Assembleia, pela mão sempre da mesma pessoa, e naturalmente que há razões para este indeferimento liminar. O que é que tem? Agora temos a petição 188 pela igualdade na aplicação da justiça a todos os cidadãos na concessão de amnistia quando da vinda do Papa Francisco a Portugal. E temos a petição 191, que é comunicado do Conselho de Ministros Eletrónico 19 de junho de 2023 e que se refere à mesma matéria da anterior. A proposta é no sentido da admissão e conclusão, invocando a inutilidade superveniente da LIDE, já me custa dizer estas coisas, dado que estamos a tratar da legislação relativa à amnistia nesta situação. Como? Portanto, relativamente a ambas as petições, estamos de acordo no arquivamento. Com este argumento. Temos por fim a petição 189, um spider nacional preventivo de segurança. Tem 14 assinaturas e, portanto, resume-se uma espécie de Spider-Man. Admissão e conclusão desta petição. Portanto, estamos de acordo, portanto... Fica arrumado o assunto. Agora temos o ponto 10, que é o anúncio de projetos de voto e discussão e votação nos termos do artigo 75 do Regimento. Temos o voto 399 do Bloco de Esquerda de condenação pelo ataque à liberdade de expressão e à tentativa de ingerência política na RTP. Eu pergunto se... esta redação é aceita por deputada Jonas Abreira, faz favor.
Olá, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que isto é só para anunciar a entrada deste voto para posterior agendamento.
Tem razão. Tem razão.
Muito obrigada.
Os outros é que não são. Portanto, está anunciado. Temos agora o 371 do PS, de saudação ao Dia Mundial do Refugiado. Termina da seguinte forma. Assim, a Assembleia da República saúda a comemoração do Dia Mundial do Refugiado e reafirma assim. Ponto 1. O compromisso de continuar a pugnar por um dever de proteção e inclusão para com os refugiados assente nos valores de solidariedade e humanismo que nos forjam. 2. A defesa intransigente do direito de asilo e dos direitos expressos na Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados. Pergunto se há acordo relativamente a esta redação. É para ser votado no plenário. Portanto, estamos aqui a levar a redação mais consentânea com a vontade de todos nós. É para votar aqui. Senhores deputados, estamos de acordo com esta redação? Vamos votar. Quem vota contra?
Eu só queria fazer uma correção, porque tenho duas vezes assim. Assim a Assembleia... Saúde ao Dia Mundial do Refugiado, tem um guia mais, e reafirma dois pontos. Só fica assim.
E refugiado está escrito como está.
Sim.
Sim. Pronto, nós faremos depois essas Pronto. Alterações.
Tem dois assim, é só tirar um.
Sr. Deputada Mónica Quintela. Sr. Deputado Mónica Quintela? A solução está dentro da mala? Última reunião, eu recordo-me ter anunciado estes três. Projetos de voto. O que é normal, porque vossas excelências de vez em quando lembram-se de acrescentar qualquer coisa à ordem de trabalho. Faz favor. Estamos então de acordo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade este voto. Temos agora o 372, igualmente o PS, de saudação pelos 100 anos ao serviço da comunidade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre Rios. Termina da seguinte forma. Assim, a Assembleia da República congratula a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre Rios, Entre os Rios, pelo 100º aniversário ao serviço da comunidade, pela dedicação e empenho de todas as suas direções, comandos, soldados da paz e tantos outros contribuíram decisivamente para que esta seja hoje uma instituição de referência com passado, presente e futuro, sempre ao serviço do nosso povo. Pergunto, senhores e senhores deputados, se estamos de acordo relativamente a esta redação. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, absolutamente de acordo, só para lhe pedir para corrigir uma seguinte questão, que é entre os rios e não entre rios.
Mas está entre os rios.
Está, mas o Sr. Presidente é que tenta dizer entre rios.
Sr. Deputado, eu disse entre os rios.
Não, peço desculpa, ouvi eu mal.
Não, mas disse. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos um outro, 387, do Chega, de condenação pelas bárbaras agressões sofridas por 4 militares da Guarda Nacional Republicana em Torres Vedra. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor. Só para a apresentação.
Claro, e agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. Julgo que também a Câmara certamente terá tido a oportunidade de ver estas imagens no passado dia 29 de junho em Torres Vedras, portanto numa instância comercial. 4 GNRs foram barbaramente agredidos por familiares da vítima que estavam a procurar proteger e que estava a realizar um levantamento bancário. Na verdade, o vídeo que é possível ver tem apenas 1-2 minutos, mas as agressões foram bem mais longas. Houve pelo menos 3 familiares da vítima que estão identificados e os militares da GNR tiveram que receber tratamento hospitalar, tendo o Grupo Parlamentar do Chega a informação de que alguns deles ainda não conseguiram voltar aos trabalhos fruto da agressão e fruto também já a idade avançada destes membros e, portanto, apresentamos um voto de condenação desta agressão e, acima de tudo, também de solidariedade para com estes GNRs e para com as suas famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E termina nos seguintes termos. Nestes termos, a Assembleia da República manifesta a sua condenação pelas agressões perpetradas sobre os 4 militares da GNR, chamados a intervir numa ocorrência em Torres Vedras no dia 20 de junho, que resultaram em hematomas na face e corpo, com necessidade de tratamento hospitalar. Vamos votar. Quem vota, a não ser que a deputada Mora Guidela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é um caso concreto, nenhum de nós lá esteve e não foi testemunha, e é um caso que está em investigação. Nós não sabemos se resultaram hematomas na face e no corpo, se tiveram necessidade de tratamento hospitalar, independentemente de tudo. Eu propunha que ficasse a redação em que a Assembleia da República manifesta a sua condenação por todas as agressões perpetradas sobre os militares da GNR. E abstraindo aqui do caso concreto, chamados a intervir em qualquer ocorrência. Chamados a intervir, portanto, a Assembleia da República manifesta a sua condenação por quaisquer agressões perpetradas sobre militares da GNR, chamados a intervir sobre qualquer ocorrência.
E fica geral.
Não é? Eu acho que assim condena esta, mas é uma coisa de largo espectro, portanto, geral, e sem que haja aqui um juízo condenatório, porque não sabemos, inclusive, se está a correr um processo criminal, o que é que vai ocorrer, portanto, parece-nos também que, mais uma vez, há aqui uma ingerência no poder judicial e numa investigação em curso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, também para acompanhar este nível de preocupação em processos que estão ainda em curso e não conhecemos os contornos todos. E também, obviamente, não é essa a parte resolutiva, mas na parte dos considerandos, há um conjunto de considerandos nos quais também não nos revemos. Portanto, nós repudiamos sempre qualquer tipo de agressão contra forças de segurança, porque uma agressão contra uma força de segurança é também uma agressão ao Estado de Direito. E, portanto, temos dito isso sempre de forma muito, muito cristalina. O próprio Ministro lamentou o ocorrido, expressou solidariedade às vítimas, neste caso às forças de segurança, e sublinhou também a importância das body cams, que permitem aqui uma dupla garantia para o cidadão, para a vítima, e também para as forças de segurança, quando são eles as vítimas. Depois, é também aqui feita a referência de que existe um forte crescente de violência na nossa sociedade. É mais uma frase que não encontra depois no relatório anual de segurança interna a devida prova e o devido comprovativo, porque de facto há uma subida na criminalidade geral, mas na criminalidade no crime violento, o crime violento desceu 7,8% e o crime violento representa 3,9% de toda a criminalidade geral. E depois também acho que é importante destacar o que tem havido é um aumento da operacionalidade das forças de segurança. Há mais detenções, porque também há mais operacionalidade. E, portanto, tudo isto é escamoteado e feito tábua rasa porque não interessa. Porque o que interessa, de facto, é chegar ao caso concreto e àquela situação em concreto para, no fundo, criar aqui uma fratura que não queremos de todo entre a sociedade, entre alguns grupos da sociedade e as forças de segurança. E, portanto, revejo-me na possibilidade de podermos aprovar mais uma vez aquilo que é recorrente nesta comissão, que é a nossa solidariedade e o nosso repúdio a qualquer agressão às forças de segurança. Neste caso em concreto, ainda estamos a apurar o que é que aconteceu efetivamente, e seria mais uma ingerência, digamos, que no poder da Assembleia da República, no poder legislativo, face ao poder judicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Sr. Presidente, apenas dizer que, assim sendo, também não sei se as palavras do Sr. Ministro de Solidariedade são adequadas, uma vez que está a decorrer um processo em curso e ainda se estão a apurar as responsabilidades. Quer dizer, há que ter o mínimo de noção e de coerência. Só quem não assistiu àquele vídeo, só quem não contactou com aquelas vítimas, é que tem qualquer dúvida de que daquelas agressões violentas não resultam hematomas na face e no corpo. E depois, nós estamos especificamente a falar destes 4 militares da Guarda Nacional Republicana que foram agredidos em Torres Vedras, militares que têm idade para ser meus pais. E, portanto, acho que não vamos generalizar o que não tem que ser generalizado. É para com este caso que nós estamos a mostrar a condenação daquela agressão violenta. Não é para outros. Poderemos apresentar um outro voto posterior para condenarmos todo o tipo de agressões a todos os militares, a todos os polícias, a todas as forças de segurança. O Chega tem a maior disponibilidade para isso. Mas neste caso em concreto, é a estas 4 vítimas militares que estavam a servir e a tentar ajudar uma vítima da própria família da qual foram agredidas, que nós queremos mostrar a condenação por aquela agressão e, portanto, não estamos disponíveis, enquanto grupo parlamentar, para alterar o sentido do voto ou para retirar a questão dos hematomas na face e no corpo e, acima de tudo, não conseguimos compreender o argumento de que ainda decorrem investigação, porque, independentemente da responsabilidade, nada justifica a violência e acima de tudo, o grau de violência que foi perpetrado para com aquelas 4 pessoas. Por exemplo, deixo só aqui um exemplo. Quantos votos de condenação já não foram apresentados relativamente aos refugiados no mar Mediterrâneo e à ação de algumas, ou à suposta ação de algumas forças de segurança para bloquear estas entradas? E estes processos também estão em curso e esta Câmara conseguiu mostrar a sua solidariedade. Portanto, nós não podemos dizer, quando dá jeito, que há uma investigação em curso e que não podemos dizer para já se estamos solidários e se condenamos ou não. Quando não dá tanto jeito, quando é para outras questões, quando é para forças de segurança, então aí já é indiferente, já podemos fazer cartoons, já podemos estigmatizar e já podemos ser nós, quem agora está a acusar o Chega de querer fragmentar a sociedade, são eles que colocam as forças de segurança para o segundo caso, e isto é um caso concreto. Portanto, apenas dizer que o Chega não está disponível para mudar o sentido do voto e também não consegue compreender como é que alguém que visualiza aquelas imagens não consegue condenar a violência com que aqueles 4 senhores, que repito, têm idade para ser meus pais ou até avós, se calhar, foram infelizmente vítimas. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sou deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu confesso alguma dificuldade para me pronunciar sobre este voto. E eu até gostaria de alguns esclarecimentos, porque fui fazer uma investigação e, ou por defeito meu, ou por não ter procurado nos sítios corretos, Eu não encontrei nenhum acontecimento sobre quatro GNRs numa instância bancária em Torres Vedras, no dia 29 de junho. Não encontrei. Encontrei, no dia 19 de junho, um conjunto de agressões sobre quatro agentes da PSP em Torres Vedras, na Caixa Geral de Depósitos de Torres Vedras. Mas não encontrei nenhuma sobre membros da GNR, e é isso que diz o voto, diz especificamente no dia 29 de junho, por isso há aqui uma data específica, numa instituição bancária em Torres Vedras. Eu só posso achar que há aqui alguma confusão, porque também não me parece que as instituições bancárias em Torres Vedras sejam a zona mais perigosa do país. E não estou a ver, no prazo de 10 dias, a ver dois episódios de agressões diferentes, uns com a PSP, que sim têm a tutela no perímetro urbano de Torres Vedras, e outros com a GNR, que eu também não estou a ver como é que são chamados para o perímetro urbano de Torres Vedras, que não têm nenhum tipo de relação com isso, pelo menos formal. Mas desse ponto de vista, eu gostava de ter mais informação para perceber os contornos do voto, porque eu, o vídeo que eu vi, e se foi só constanciado daquele vídeo que eu vi sobre as agressões aos agentes da PSP, eu repudi aquelas agressões. Acho que deve ser feito o texto com alguma cautela e acho que deve existir, de facto, alguma espera até para não andarmos sempre a analisar vídeos que podem ser parcelares e sim termos uma avaliação geral do acontecimento com base numa investigação que seja idónea sobre a matéria. Porque sabemos que as redes sociais cada vez mais são levadas a ter um conjunto de informações falsas e então... Então, até vídeos falsos agora nós começamos a ver com uma fidedignidade que é, para nós, difícil de validar. Agora, neste caso concreto, eu tive a preocupação de fazer uma investigação. Andei à procura de dados, contactei pessoas de Torres Vedras, nenhuma delas me confirmou estes acontecimentos no dia 29 de junho. Por isso, eu pergunto ao Chega de que é que nós estamos a falar, que voto é este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Matias, pode esclarecer, por favor?
Sr. Presidente, a indicação que temos é esta, que mantenho. Como sabem, não sou eu que acompanho habitualmente esta comissão. Poderei contactar o deputado da comissão para pedir o esclarecimento e poderei contactar a equipa. E se tivermos tempo até ao final da comissão, de esclarecer o Sr. Deputado.
Dadas as dúvidas agora suscitadas, fica adiante para a próxima reunião. Está adiante. Senhores deputados, agora só duas informações que me parecem importantes relativamente aos relatórios. Nós recebemos o relatório do Conselho Superior da Magistratura. As deputadas do PSD é um dia de estar atentas a tudo que eu digo. Um relatório do Conselho Superior da Magistratura, o relatório anual de 2022, que o Senhor Presidente da Assembleia da República remeteu à primeira comissão com o seguinte despacho: solicita-se ao Sr. Presidente da Primeira Comissão ponderação para a realização de uma audição dos membros do Conselho Superior da Magistratura com vista à apresentação e apreciação do referido relatório em face do interesse e da disponibilidade manifestada por este Conselho para o efeito na referida audiência. O relatório da Provedoria de Justiça, que está distribuído à sua deputada Marta Temido, e ainda da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em que o Sr. Presidente da Assembleia da República, da mesma forma, solicita que se promova uma audição destas entidades. Portanto, eu solicitava a Vossas Excelências que me dissessem, naturalmente que em julho já não o poderemos fazer, mas poderemos depois marcar para o princípio de setembro estas audições. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Com a anuência do PSD para que sejam realizadas as audições e com a informação que me foi transmitida que das Ciências de Vida, que costuma ser realizada na nona Comissão, na Comissão de Saúde.
O Sr. Presidente da Assembleia enviou para três comissões, para esta, para a Saúde e para a Educação, sendo que relativamente a todas elas sugiro vivamente a realização de uma audição para a apresentação deste relatório. Portanto, será feito nas três comissões, presumo eu, não é? Portanto, fica esta. Agora outro ponto. Veremos depois essa possibilidade. Sim, sim. Veremos essa possibilidade de fazer em conjunto. Agora, só para terminar, senhoras e senhores deputados, temos que fazer uma reunião para a semana. Em princípio faríamos na segunda-feira. Acontece, porém, que há matérias que só podem vir na terça-feira. Só que tudo o que aprovarmos, temos que aprovar até às 13 horas. Até? 12 horas. O que quer dizer, temos muita coisa. Não, na terça de manhã. Eu marcaria a reunião para as 9 horas. De terça-feira próxima. Temos 3 horas. Há muita coisa para discutir e votar. E se houver a ideia de agendar mais alguma coisa, eu peço que o façam até ao fim do dia de hoje. Não? A 1:30? Ah, sim, sim. Portanto, senhores deputados, a próxima reunião será na próxima terça-feira às 9 da manhã. Senhores deputados, muito obrigado. Está terminada a reunião.